quarentena, porque estamos escutando muita cobrança, inclusive na Câmara de Vereadores ontem. A maior parte dos vereadores cobraram com relação às atividades para os alunos. Vamos ver o que a Secretaria de Educação está fazendo. Entrevista. Maristela, bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso programa, prazer enorme conversar com você.
Bom dia, Ney, e bom dia, ouvintes. Pra ter satisfação também, Ney, é poder estar passando essa mensagem a toda a comunidade guanambiense nesse momento de muita fragilidade, né?
Verdade.
Momento em que nenhum de nós encontrava preparado, ou pelo menos passasse pela nossa mente, que após um planejamento, pudesse vir acontecer uma pandemia onde tudo aquilo que foi planejado houve e está acontecendo, né? O replanejamento, e com muita sensibilidade dele, porque neste momento a gente tem que priorizar algo que é muito importante, que é a vida, né?
Com certeza.
Qualquer outras situações que a gente sabe que é irreversível, a gente fica tranquilo, né? Mas quando se trata de vida, então assim, é uma situação que pegou todos os setores, todas as pessoas, né? Eu falo assim, não é Guanambi, é o mundo, né? Mas a gente se falando de Brasil, é um momento em que eu gostaria nesse momento de estar assim, fazendo com que as pessoas pudessem refletir. 50 e tantas pessoas, né? Perderam suas vidas. Regiões aqui perto, quantos estão indo? E aí, secretária, nesse momento de tantas dificuldades, o que que a Secretaria de Educação, lógico, né? Desde o momento, desde 18 de maio, a Secretaria está aí, de março, nós estamos aí vendo situações que deixa a gente, vivendo situações que deixa a gente muito triste mesmo, Ney.
Uhum.
Porque o nosso aluno, a gente sabe, nesse momento, existe o questionamento. O que que a secretaria fez quanto à atividade, né? A gente sabe que nós temos hoje, Ney, mais de 12 mil alunos, né? Temos mais de 500 professores. E quando a gente fala de 12 mil alunos, tem de modalidades diversas, né?
Com certeza.
Desde a educação infantil ao nono ano. E dentro dessa diversidade, nós ainda temos os nossos alunos, né? Os nossos alunos especiais, os alunos quilombolas, né? Alunos da EJA. E aí, secretária, qual é a condição hoje de um trabalho remoto, né?
Sim, que é a cobrança dos vereadores ontem, aliás, desde dias aí atrás, é a cobrança de uma plataforma que a secretaria poderia ter colocado para poder atender essa necessidade e continuar com as aulas e também com as atividades, Maristela. O que é que vocês têm tomado?
O que eu quero te falar, Neide, é que a condição hoje do próprio aluno, em questão da zona rural, assim eu quero mais chamar a atenção, nem todos eles têm esse acesso ou eles têm esse material. E que quando a própria LDB e a nossa resolução aqui do Conselho Municipal de Educação do município de Guanambi deixa bem claro que o ensino público, ele tem que ser oferecido dentro de um contexto da igualdade. Eu não posso atender, Neide, eu não posso atender uma quantidade e deixar alguém de fora. Quando a gente, hoje, logicamente, que a gente está fazendo o levantamento, aonde a internet chega, qual é a condição do nosso aluno, a Secretaria de Educação, sim, tem um planejamento para que a gente possa começar aí um trabalho e chamando bastante atenção, porque nós temos um calendário, esse calendário, ele nos garante as 800 horas. Mas essas 800 horas, eu tenho que garantir ela para os mais de 12 mil alunos. Eu não posso garantir para 70%. E nós vamos realmente fazer um trabalho agora, que são atividades interativas, utilizando esse processo remoto e que não vai ser computado, Ney, como carga horária. Entende? Eu estou com a diretora do departamento pedagógico, a professora Vanusa, e nós nos reunimos com os gestores. Ela vai passar para toda a comunidade como foi planejado este trabalho.
E começa, tá? Começa quando esse trabalho, Maristela?
Bom, eu vou passar para que Vanusa fale, porque eu sei que tem algumas perguntas aí para mim, essa parte administrativa.
Sim.
Que eu preciso colocar em questão do planejamento quanto à parte de estrutura, Neide, que eu acredito que você volte a falar comigo.
Sim.
Ou que eu falo agora, para que as pessoas entendam que a Secretaria de Educação tem um planejamento, mas um planejamento onde a gente sabe que a nossa ferramenta de trabalho é ser humano. E esse ser humano, quando eu falo, eu tenho que pensar no professor, eu tenho que pensar em quem faz a merenda, em quem limpa, no gestor, em todos, né? Porque todas essas pessoas também têm seus filhos, tá? Então eu não posso colocar em risco também algum tipo de ações em que eu não dê a segurança ao funcionário. Então é com muita cautela, é com muito zelo, sempre dialogando com o nosso gestor, né? O prefeito Jairo Magalhães, muito preocupado, todas as definições, a gente está junto do comitê, para que nós seguimos, Neide, as orientações, especialmente do Estado. O Estado tem nos dado um suporte, né, de caminharmos juntos e caminharmos juntos com segurança, Neide.
Então, assim,
eu quero me colocar aqui, Neide, à disposição para quaisquer pergunta que esteja sobre a minha possibilidade de responder, mas nesse momento eu gostaria de passar para a Vanusa para que ela fale do nosso planejamento que já está acontecendo em rede e que será colocado em prática a partir do dia 6 de julho. Pode ser?
Pode sim. Vanusa?
Okay. Vanusa.
Vanusa, seja bem-vinda, boa tarde aqui ao nosso programa, né? Gostaria que você detalhasse aí esse planejamento que a secretária Maristela Cavalcante acabou de anunciar para a nossa população.
Bom dia, Leide.
Bom dia,
ouvintes da 106 FM. Prazer
estar nosso.
Aí no seu programa, você sabe que eu sou sua fã.
E eu também sou.
O seu estilo de fazer rádio. Então, Leide, nesse momento de tanta angústia, de tantas incertezas, num campo minado onde a gente pisa, pode qualquer momento explodir de uma bomba, a gente vem se preparar. Desde 18 de março, quando as escolas pararam de trabalhar com suas aulas presenciais, nossa equipe, né, de coordenadores da Secretaria de Educação se reuniu para definirmos o que fazer nesse momento. Então nós fizemos alguns levantamentos das possíveis atividades que poderiam ser feitas. Enfim, começamos um trabalho a partir do plantão psicológico, né? E aí nós temos uma equipe de psicólogos, pedagogos, terapeutas, que está fazendo esse trabalho. Esse plantão psicológico, a pessoa tem a necessidade, nesse momento de angústia, de tantos medos, precisa desse apoio do psicólogo, ele entra em contato, nós disponibilizamos nas redes sociais os nomes e números do contato desse psicólogo, dessa terapeuta, através de lives também. Só que a gente sabe muito bem que essas lives não chegam, né, a toda a nossa comunidade, infelizmente, e nem temos também braços para atender toda a comunidade Guanambi. Mas a gente precisa caminhar, a gente precisa engatear, né? Não dá para ficar na nossa inércia, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, o que nós, feito isso, a gente vem conversando muito próximo aos gestores, porque traz, né, a voz das suas escolas, dos seus professores, e nós definimos. A primeira coisa que os diretores estão fazendo neste momento com a sua equipe, lá nas escolas, fazendo um levantamento. Primeiro, nós fizemos do professor. Nós fizemos um questionário para saber qual a condição que o professor, que ele tem, de uma internet de qualidade, de um aparelho que comporte, se ele tem realmente traquejo para trabalhar com essa ferramenta. Agora, nós estamos fazendo, juntamente com os diretores, cada escola buscando entrar em contato com toda essa família para saber quais dessas famílias têm condição de internet, de um aparelho, se só tem só dados móveis, se realmente a internet chega até lá naquele aluno. Por quê? Porque a gente parte de um princípio que a educação é direito de todos. Se a educação é direito de todos, nós não podemos reafirmar uma exclusão. Porque ela por si só, nosso país já é excludente. Não é justo que nós, da educação, venhamos a também a reforçar essa exclusão. Então, se a gente passa o princípio que que educação é direito de todos, é todo. Educação especial, esse salão da educação. Como trabalhar com essa família para até conscientizá-la de que, dependendo da patologia, o aluno não pode faltar aquele remédio, essa conscientização. Nós temos dois públicos da zona rural. Nós temos dois públicos da educação da EJA, educação de jovens e adultos. Nós temos aquele aluno que ele está longe mesmo, não pega internet, nem tem condição de receber esse material. Ok, resolve todas essas dificuldades. E acreditando que educação se faz no dia a dia, no convívio, na interação, nós definimos que nesse momento nós não iremos contabilizar como dentro das 800 horas de trabalho, né? Que é direito do aluno que nós não podemos negar. Nós não iremos contabilizar esse trabalho que iremos fazer.
E como fica então, o calendário escolar, Vanusa?
Oi?
E como é que fica o cumprimento da carga horária escolar, já que não vai contabilizar?
É uma pergunta que não quer calar. Eu vi hoje o Bom Dia Brasil, e onde todos diziam, ninguém sabe o dia de amanhã. Com certeza, Neide, nós avançaremos 2021. Tem tantas as possibilidades, o governo do estado fala até que faz de contabilizar 2 anos em um, trabalhando por semestre, enfim. Mas é algo que a gente, são possibilidades que a gente vem estudando e que a gente não sabe qual delas será a mais viável amanhã ou depois.
Sim.
Para esse momento, nós estamos trabalhando essas atividades interativas no sentido de fortalecer esse vínculo entre professor e aluno, mas é para agora, para esse momento, para que é 1 mês, 2 meses, uhum. Nós temos que pensar como a gente vai dar continuidade a esse trabalho.
Certo.
Então, veja só, é algo novo para todo mundo, não é diferente para nós da Secretaria Municipal de Educação, para o gestor do nosso município, para a nossa coordenação pedagógica.
Uhum.
Eu fico muito indignada quando as pessoas começam a comparar, achar que a gente é ótimo. Até o Conselho Estadual de Educação saiu falando dessa educação remota. Perfeito, é muito bonitinho mesmo. Mas talvez seríamos, e a gente acredita e precisa dessa educação mesmo remota, e precisa mesmo dessa plataforma que tanto é cobrada. Eu concordo plenamente. O que a gente precisa garantir antes de qualquer coisa é que cada um possa ter internet de qualidade para receber essa aula, para receber esse material na sua casa.
Uhum.
Que tenha dignidade de poder, pelo menos, comprar um aparelho que tenha condição de acessar essa internet.
E que dia começa essa interação entre a secretaria e as salas de aula com esses alunos, com as atividades, Vanusa?
Pronto, já começou essa interação, uma vez que as escolas já estão entrando em contato com os pais para pegar, porque muitas vezes o pai deixou um número de telefone lá, de WhatsApp, no início do ano, mas agora mudou. Então, já começa nessa interação, já começa nessa conversa. E a partir do dia 6, nós, dia 6 de julho, agora 6 do 7, nós enviaremos. Vai chegar todo mundo via internet? Óbvio que não. Mas buscaremos outras alternativas.
Muito bem.
Junto às comunidades, para que essas crianças que não têm, essa família que não tenha essa condição de acessar a internet, que eles também possam ter essa interação conosco.
Uhum.
Vamos atender 100%? Não. E é por isso que a gente não está computando como carga horária as 800 horas do aluno. É porque entendemos que a educação tem que ser feita para todos e todas.
Eu quero te agradecer e vou pedir que vocês aguardem um pouquinho. A gente vai entrar com um break comercial e retorna em seguida, tá bom?
Sem problema.
Tá, okay. Joia. Aí estou conversando com Maristela Cavalcante, secretária municipal de educação, também a Vanusa, que é uma das atividades que poderão voltar, né? Durante esse período agora de quarentena. Secretária, mais uma vez, agora boa tarde, vamos conversar, né? Estávamos conversando com a Vanusa e as pessoas estão interagindo conosco e fazendo pergunta. Estão perguntando aqui, deixe-me procurar a última pergunta, com relação ao kit da merenda, né? Se não será mais distribuído, vai continuar sendo distribuído?
Neide, eu dialoguei com o prefeito, nós fizemos a primeira distribuição e o nosso gestor prontamente deixou claro para mim Maristela, não tendo retorno às aulas, nós precisamos garantir, né, essa merenda escolar, e nós já estamos aí planejando para distribuir, né, porque há previsão aí do nosso decreto até o dia 15 de julho, né, não voltando essas aulas presenciais nesse período, porque é um período de imprevisibilidade. É, a partir do dia 15, aí a gente vai estar se organizando para fazer novamente a entrega do segundo kit, Neide.
Entendi. Uhum. Maristela, ontem foi um clamor muito grande por todos os vereadores na Câmara, ou a maioria, em relação a voltar, né, os contratados para o gestão municipal ter essa contratação, e questionando por que esses contratados, né, foram suspensos os contratos. Você poderia nos adiantar em relação se existe essa pretensão ou se o gestor pode fazer isso?
Neide, a partir do momento que, do dia 18, né, não houve mais atividades presenciais nas escolas, e nós pagamos aí esse restante do mês de março, como também pagamos integral o mês de abril, né? O nosso prefeito, com muito esforço, preocupação, ele, lógico, sensibilizado com a situação, que a gente sabe, aquele que recebe o seu dinheiro final do mês, e a partir do mês de junho, né, de maio, que não pôde receber, a gente sabe que a gente fica muito triste. Mas diante da não prestação de serviço, né, que a gente sabe que a gente tem essa carga horária aí de 45 dias que foram pagas, que elas precisam ser também prestadas serviço, e não só pela vontade do prefeito e nem da secretária. Tanto a secretária e o prefeito, se a gente tivesse condições, né, seria bem mais favorável que a gente, né, estivesse pagando. Né? Mas nós sabemos que, não tendo essa previsão de retorno, e que a gente não tem, o que que se foi feito nesse momento? Uma suspensão na garantia do retorno, até pelo respeito que a gente tem para com todos, tem o reconhecimento do trabalho. Essas pessoas têm prestado um serviço importantíssimo na comunidade, a gente sabe, tem aqui a minha gratidão, meu reconhecimento, mas a condição, e até também seguindo orientações em questão da própria promotoria, né, para que a gente pudesse ter esse processo de suspensão, porque nós não tínhamos a garantia do trabalho prestado, a gente fez essa suspensão. Com a esperança, Neide, a gente tinha a esperança que esse retorno fosse mais rápido, mas infelizmente é algo que nenhum de nós podemos dizer assim, no próximo mês, para você ver, hoje tem um decreto, a gente pensa que não, fim desse decreto, tem que vir um outro decreto, tá? Eu dialoguei com o prefeito, ele é sensível com essa situação, mas também assegurando, né, o retorno das atividades, a gente tá com o retorno também das atividades desses funcionários, 300 e poucos funcionários que realmente foram suspensos, né? Você sabe que dentro desses funcionários a gente ficou com aquela parte que é a parte da saúde, né? Que são os psicólogos, né? Quando a Vanusa colocou muito bem, o trabalho precisou. Então essas pessoas nós não suspendemos até por conta dessa preocupação de entender que muitas dessas pessoas também que saíram, logicamente, passam por esse desgaste mental, né? E que a gente tem esse trabalho oferecido a essas pessoas. Então não houve, assim, falar vai ficar com um, não vai ficar com outro. Foi uma medida adotada seguindo as próprias orientações do próprio Ministério Público, que eu vejo que em outros municípios também que eu estive dialogando, né? Procederam da mesma forma.
Maristela.
Oi.
Já concluiu?
Isso aí, Neide. Concluí. Pode perguntar.
Os professores estão em atraso com os salários retroativos? Isso procede?
Os professores que você fala, os professores efetivos, né?
Os efetivos que tiveram o ajuste aí com o prefeito.
Deixa eu falar o que está em questão dessa parte aí, olha. A partir que teve o reajuste de 12,83, né, em questão do piso, a gente sabe a nossa situação aqui, que nós tivemos aqueles anos por conta de impossibilidade, nós não repassamos. Mas o repasse 2020, ele foi repassado. Porém, a data retroativa, né, que é a data base do funcionário, é janeiro. E nós estamos aí nós começamos a pagar, porém, tem janeiro e fevereiro retroativo a essa diferença do piso. né? Mas nós começamos a pagar ele a partir de março. Então nós temos débito aí de 2 meses. Mas eu quero dizer assim, que o prefeito, em momento algum, quando ele assumiu esse compromisso, eu quero dizer que eu conheço o prefeito Jair Magalhães, a responsabilidade da, esse retroativo será pago. Nós até nos organizamos para pagar esse retroativo. Diante desse momento de pandemia, que a gente viu que os funcionários estavam em casa, é um direito dele, é. Mas a gente preferiu resguardar, eu sentei na mesa com o prefeito, a gente tem todos o percentual, esse percentual será pago. Viu,
Leide?
É retroativo a janeiro e fevereiro. Que... E nós estamos em dia com todos os professores do município, quanto à parte do reajuste. E lembrando, né, hoje mesmo eu vi aí que a folha, o recurso desse mês, já foi autorizado, está em conta a partir de amanhã.
Que bom,
tá?
Que
então,
ótimo.
Então, graças a Deus, Neide, eu estou bem segura com essa preocupação que o nosso prefeito e também como secretária, que sou professora, de assumir os compromissos quando é realmente dialogado e pontuado, né, no sentido do direito que tem que ser feito mesmo, viu?
Obrigada, então, secretária.
Não tenho preocupação quanto a isso.
Eu quero te agradecer imensamente, o nosso tempo já esgotou, viu? E eu espero, como você sempre foi muito aguerrida frente à educação, continue com o dinamismo e fazendo, tomando as melhores decisões para que os nossos alunos, professores, a rede educacional, ela continue a ter uma educação de qualidade. Muito obrigada.
Eu fico muito grata, quero te agradecer imensamente e dizer, como também sou admiradora do seu programa, como de você também. Você
obrigada.
Sabe, e dizer a toda a comunidade que a secretária de educação está aqui disponível o tempo todo para dentro das possibilidades dela dar resposta. E dizer que nós também estamos vivendo um momento de muita angústia, mas com a esperança, Neide, de dias melhores. Mas precisamos estarmos juntos, na confiança em que essa fase difícil passará. Grande abraço a todos e muito obrigada, Neide Lúcia.
Ótimo São João para você e para a Vanusa e toda a equipe e todo o pessoal da educação, Maristela. Muito obrigada.
Abraço, Neide.
Abraço. A gente encerra o nosso programa passando as informações as seguintes. Em relação ao incêndio.